Oi. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero te falar de novo sobre o aplicativo para treinar inglês que a Jive Word está lançando no Brasil. Quando eu coloquei o primeiro anúncio aqui, eu te expliquei que só anunciava coisas que faziam sentido para os nossos ouvintes. E não deu outra. A campanha fez tanto sucesso que a Jive Word resolveu voltar a anunciar aqui. E o aplicativo deles é bem legal mesmo. E faz muito sentido para quem escuta a Rádio Escafandro, porque nele você treina o seu inglês escutando podcasts em inglês. Por enquanto, eles trabalham com trechos de três podcasts: o The Moth, o The Truth e o Radiolab. E se você for escolher um episódio para começar, eu te recomendo um do The Truth, que conta a história de um teórico da conspiração que não acredita que a Terra é redonda nem plana. Acredita que ela é côncava. Mas enfim, o aplicativo divide os podcasts em capítulos, permitindo que você, entre outras coisas, escute em velocidade reduzida sem distorcer o áudio ou alterar o ritmo das pausas. Ele faz traduções idiomáticas, notas para contextualizar as histórias e uma seleção de vocabulário onde é possível acessar definições detalhadas de palavras e expressões, tudo integrado ao contexto natural da história, entre outras funcionalidades. Por enquanto, o aplicativo ainda está funcionando só para um público reduzido. Mas quando resolveu estender a campanha, a Jive Word também estendeu o desconto para os ouvintes da Rádio Escafandro, que agora está em 30%. Para ter acesso a ele, você só precisa assinar o aplicativo pela página criada especialmente para a campanha, que é jw.app/escafandro. Então vai lá em jw.app/escafandro, dá uma fuçada, que você vai gostar. Agora, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje. Ah, esse episódio faz parte de uma série que começa no episódio 120. É importante você escutar desde o começo para entender direitinho a história.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Por volta das 10 horas da noite, mais de 12 horas depois de ter saído de casa, Matheus Marcolino e eu chegamos a um apartamento em Angra, alugado só por um dia.
Então amanhã a gente vai encontrar o Maxie.
Isso, amanhã ele falou pra gente avisar quando estiver chegando lá que ele vai encontrar com a gente.
O Maxie Costa de Oliveira é um ex-morador de Dois Rios que está numa situação parecida com a da Maria Tereza. Foi despejado da própria casa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e está se defendendo na justiça.
Amanhã a gente encontra o Maxie, ver se a gente consegue falar com mais alguém em Abraão. Aí depois a gente vai caminhar atravessando a ilha.
É, fazendo uma trilha
Fazendo uma
maravilhosa.
trilha. Umas 3 horas de caminhada para atravessar a ilha, para ir até Dois Rios. E
Isso.
aí a gente contactou o pessoal da universidade que vai receber a gente. E vamos falar com os outros moradores ali, possivelmente expulsos pela universidade.
É, o Maxi me disse, ele me disse isso 2 meses atrás, que estavam em vias de duas pessoas
Mais duas.
mais 2 pessoas serem enxotadas das suas próprias casas.
Vamos ver o que acontece.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 120 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai finalmente colocar os pés nas areias de Dois Rios e isso vai mudar completamente os rumos da nossa história. Antes, eu quero te falar sobre os custos e os riscos de se fazer uma cobertura como essa. Os custos são bem óbvios, né? A gente passou uma semana viajando, gastando com transporte, hospedagem e alimentação. O que não fica tão óbvio, pelo menos por enquanto, são os riscos. E aqui eu não estou falando dos riscos de torcer o tornozelo na trilha ou de levar uma picada de uma cobra. Eu estou falando dos riscos que a Rádio Escafandro como instituição corre cada vez que ela mergulha numa investigação que, como você vai ver, tem potencial para incomodar gente muito poderosa. Esses riscos são consideravelmente grandes. Quando você terminar de escutar esse episódio, vai saber que a gente sofreu uma ameaça de processo judicial numa tentativa de censura prévia. A gente fez a escolha difícil, mas a única escolha possível para se fazer jornalismo, que foi usar a fala dessa pessoa, mesmo sob ameaça. E isso, em última instância, coloca a existência da Rádio Escafandro em risco. E o único jeito de diminuir esse risco, ou quem sabe até de acabar com esse risco, é aumentando o poder financeiro do podcast. E como você sabe, o que mantém a Rádio Escafandro nos tocadores e o que vai permitir que a gente se defenda em caso de processo judicial é um financiamento coletivo. E sim, a gente tem colocado alguns raros anúncios como você escutou no começo desse episódio. Eles também ajudam a fortalecer o nosso jornalismo, mas são pontuais. O que dá estabilidade, previsibilidade e o que fornece mais de 90% da nossa verba é mesmo o financiamento coletivo. Então, se você gosta do nosso trabalho, se quer que ele se fortaleça, se quer que a gente continue contando histórias que ninguém mais conta sem se preocupar em pisar no calo dos picaretas de plantão, vem se juntar ao grupo de ouvintes que apoia o podcast financeiramente. Com R$ 5,00 você já consegue apoiar e tem direito a mimos como ouvir os episódios um dia antes, ter o nome citado aqui durante uma abertura e gravar a ficha técnica de um programa. Com valores mais altos, você tem direito a brindes físicos. E valores mais altos ajudam mais, mas sim, R$ 5,00 também fazem a diferença. Enfim, o caminho para apoiar o podcast é simples, fácil e seguro. É só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, pelo Orelo, pelo PayPal ou por Pix recorrente, é só ir lá no nosso site radioescafandro.com e clicar na aba Apoie. Por fim, se você já está entre as pessoas luminosas que apoiam o projeto financeiramente, gente como Matheus Camargo Pereira, o Thiago Dias, a Marília Duran e a Karina Almeida, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Na manhã seguinte, depois de uma viagem de Uber até o centro de Angra dos Reis, a gente embarcou num flexiboat para Ilha Grande. O Flexboat, ou Flexi para os íntimos, é uma espécie de bote inflável gigante que leva 40 pessoas sentadas e é impulsionado por dois avantajados motores de popa de 300 HP, o que permite que a travessia até a Ilha Grande seja feita em menos de 40 minutos. E assim, no dia 25 de julho de 2024, antes da hora do almoço, a gente estava caminhando com as nossas mochilas pelos paralelepípedos de Abraão, uma vila tomada por agências de turismo, pousadas, restaurantes, bares, lojas de roupa, farmácias e tudo que possa interessar os turistas que zanzam por lá o ano inteiro, mas que naquele período, inverno no Brasil, mas verão no hemisfério norte, é majoritariamente composto por gringos. Durante os 3 dias que a gente esteve em Abraão, era mais comum ouvir francês, espanhol e inglês do que português. Apesar dessa vocação turística atual, a Ilha Grande continua com velhos problemas de infraestrutura. Quedas de energia são bem comuns e o sinal de internet é instável. E o povo lá parece acostumado com isso. Ou talvez seja melhor dizer que eles não se acostumaram totalmente com a nossa mania de imediatismo. Então, a gente só conseguiu contato com o nosso primeiro entrevistado, o Maxier, no começo da tarde. E a entrevista que estava programada para a hora do almoço só começou às 4 horas. A gente conversou num restaurante da pousada e estava vazio naquela hora.
Meu pai era policial militar. O primeiro batalhão de escolha do meu pai, quando se formou na CEFAP, foi em Vila do Giz.
O Maxier é um homem grandalhão, lutador de judô. Trabalhou como segurança para a UERJ, mas acabou demitido e hoje faz bicos de pedreiro e como vigia em pousadas no Abraão.
Então eu e meus irmãos nascemos aqui.
Apesar de sempre ter sido civil, o Maxier tem jeitão de policial. Um jeitão quadrado. Tanto no físico, como no jeito de falar, sempre sério, pausado, sem espaço para humor, com uma desconfiança subliminar que emite ondas de agressividade contida.
Como é que era crescer em Dois Rios? Como é que era esse lugar?
Tínhamos muitas restrições. O lado direito da praia a gente não poderia passar, seria a área de banho dos presos. E tinha um batalhão da polícia militar. Então a gente ficava muito do lado esquerdo, que é a barra menor.
E a praia é uma praia só?
É uma praia só.
E tem uma divisória para onde exposição ou não?
Existia essa divisória, uma demarcação.
Nada de grade, cerca ou muro. Só uma demarcação. Uma demarcação virtual, vale dizer.
Nossos pais sempre falam, não pode passar dessa linha para lá.
E você estava na praia, você via o cara que estava preso?
Via. Os presos, eles faziam limpeza no quintal das famílias. Tinha suas plantações. Ele pegava hortaliças e vendia pros moradores. Pães que faziam no presídio também eram repartidos para a vila.
E você, criança, você sentia medo? Tipo
assim, não.
Interagir com os presos? Tipo,
não.
De olhar?
Cara, porque assim, a gente nasceu e cresceu com aquilo. A pessoa falava, caldeirão do diabo. Caldeirão do diabo por quê? Para mim nunca foi caldeirão do diabo.
Segundo Maxier, essa tranquilidade tinha a ver com o costume, mas também com o respeito dos presos para com as famílias dos guardas. Claro que esse respeito não era, vamos dizer, orgânico. Porque como a gente explicou no episódio anterior, a ilha era a prisão. O Maxier deixou bem claro como funcionavam os limites dessa prisão.
Mas metralhadoras, que na época era esse tipo de armamento, tudo ali, tu vai mexer com algum familiar.
Por outro lado, também como a gente contou no episódio anterior, as fugas ou tentativas de fuga eram comuns por ali.
Fugir hoje é fugir daqui a, sei lá, talvez 15 dias, um mês.
Duas vezes por mês tinha fuga do presídio?
Provavelmente duas vezes.
Sério?
Porque eu me lembro que quando criança era mais ou menos isso.
O Maxier cresceu na década de 1980. Então esse período que ele está falando é justamente quando o Comando Vermelho estava começando a se organizar para desenrolar as fugas. Quando quem não tentou dar o fora dali era porque tinha medo do mar ou de tubarão.
Era certo. Faltou luz, fuga.
Tá. E na vida real, como é que se foge de um presídio de segurança máxima? Por um túnel, caro ouvinte. Por um túnel.
Eles conseguiam cavar túneis ou faziam pequenos buracos no muro.
O cara já tinha o túnel pronto, ficou esperando a hora que acabava a luz, a hora que acabava a luz.
Sim.
E se hoje as quedas de energia são frequentes, imagina na década de 80.
Tinha uma quadra esportiva em Dois Rios, que é bem na entrada de Dois Rios. Os caras fugiam, saíam correndo, eles gritavam, se abaixa, se abaixa. E todo mundo se abaixava. E eles passavam correndo. Ah, vocês não viram, não. Ninguém viu. E passavam correndo.
E aí ia pra onde? Pro mato? Se metia no
mato, pra praia, tentava o jeito deles. Tinha empresa que quando fugia, vinha direto pelo Abraão. E tentava pagar um barqueiro para poder atravessar.
E achavam depois?
Acha. Acha porque lá tem moradores lá que são ditos capitães do mato.
Quando alguém fugia, os caiçaras se transformavam em capitães do mato modernos. Mas as buscas sempre contavam com policiais, incluindo o pai do Maxier.
Quantas vezes meu pai, dormindo de folga, fuga, meu pai sumia. Daqui a pouco chegava meu pai cheio de lama, daqui estressado, porque cortou a noite de sono de folga dele. Passava a noite toda procurando. E quando voltava com outros presos.
Mas apesar dessas noites agitadas, o Maxier disse que teve uma infância feliz ali. Tanto que ele defende o presídio, o ecossistema do presídio, e parece se incomodar bastante com os apelidos de Caldeirão do Inferno ou Caldeirão do Diabo.
Poderia ser Caldeirão do Diabo para quem estava preso. Mas para a gente que era morador, você queria médico, você tinha médico. Educação, tinha uma escola, Padre Júlio Maria, que infelizmente a UERJ desativou e botou para o museu. E tinha transporte, você tinha qualidade de vida, você tinha segurança. Eu falo para você hoje, se eu pudesse ter o presídio e a UERJ hoje, eu preferia o presídio, mil vezes.
Pois é. Depois de meses de apuração, dois dias de viagem, uma dezena de entrevistas, a gente estava na estranha e incômoda posição de dar voz a um grupo de pessoas que preferem um presídio a uma universidade. E pior, que pelo menos até ali, pareciam ter motivos convincentes para pensar daquele jeito.
O que mudou na sua vida, e principalmente na vida do seu pai, né, nessa época?
Desativou o presídio, a escola continuou funcionando durante um período, mas infelizmente entrou em greve. Por transporte, porque quando o presídio saiu, se leva-se a maioria dos veículos, né? Passamos a contar mais com o Abraão, em relação ao posto de saúde.
O Maxier contou que nessa fase de transição, entre a saída do presídio e a chegada da universidade, o pai dele passou algum tempo trabalhando como policial em outros municípios do Rio de Janeiro, até se aposentar e voltar para Dois Rios.
Nessa época, a UERJ já estava aqui, já não estava tão alocada como está atualmente. Foi aonde, desculpa, mais uma vez, o inferno foi instaurado, entendeu? Você já não tinha mais os presos, mas você tinha os carrascos, né?
O termo carrasco me pareceu um tanto exagerado para falar sobre burocratas de uma universidade. Principalmente levando-se em conta que durante a ditadura, o presídio da Ilha Grande foi transformado num centro de tortura e nada indica que esse tipo de prática tenha sido amenizada com a democratização, como aliás não foi amenizada nos presídios brasileiros em geral. De qualquer forma, esse discurso é comum a vários moradores de Dois Rios.
Se tratando de UR, sempre teve ameaças psicológicas. Viraram para minha mãe, com quatro filhos pequenos, sua casa vai virar alojamento. Ah, minha mãe, que bom. É bom que eu vendo comida para peão, vou fazer quentinha marmita que eu vendo para peão. Aí uma das professoras, ah, você é muito abusada. Não é abusada, não. Quando vocês chegaram, eu já estava aqui.
Além da ausência de escola, de posto de saúde, uma das reclamações mais comuns ali, como era de se esperar, tem a ver com isolamento.
Se você tiver que vir ao Abraão para médico mais de 2 vezes na semana, tu pode contar que você vai escutar piada ou você vai ser barrarado.
O que é barrarado?
Vai ser impedido de entrar no carro.
O carro que a UERJ disponibiliza para os moradores é o ônibus escolar que tem horários prefixados. Mas segundo o Maxier, eles dão prioridade aos trabalhadores da universidade e é comum moradores ficarem a pé. Também, segundo ele, tem um controle da quantidade de mantimentos que cada morador traz.
Como é que é feito esse controle? Tem uma lista, um limite?
Tem uma marcação, feita pela associação, nem sei como está hoje.
Além disso, a estrada que liga Abraão a 2 rios hoje é de terra e frequentemente está em más condições, o que faz uma viagem de 10 quilômetros demorar mais de 40 minutos. E nesse momento, você, meu ouvinte desatenta, talvez esteja se perguntando o que a universidade tem a ver com os problemas de infraestrutura de uma vila construída na metade do século passado. E a resposta é que ela tem tudo a ver. Porque como a gente falou no episódio 120, quando recebeu o terreno do Estado, a universidade se comprometeu a, abre aspas, realizar a manutenção de infraestrutura material da Vila de 2 Rios que possibilite a sobrevivência digna dos moradores do local. Fecha aspas. A gente aqui não vai tentar definir o que exatamente é sobrevivência digna, mas vários moradores têm reclamado que não é isso que eles estão recebendo. E para além da infraestrutura, tem a questão das casas. O Maxie morou a vida toda com os pais numa casa destinada a antigos trabalhadores do presídio. Aí se casou, foi pro Rio fazer um curso de enfermagem, passou 2 anos lá, não se adaptou e voltou para 2 Rios para trabalhar para a UERJ como segurança.
Aí eu conversei com minha mãe falou, meu filho, hoje dorme um, dorme dois. Mas faz o que você sempre falou, busca uma casa para você.
O Maxie obedeceu, fez vários pedidos para ter direito a uma casa, agora não mais pelo vínculo da família com o presídio, mas por ele estar prestando serviços para a UERJ. E depois de algum tempo, a universidade atendeu aos pedidos do Maxie e da família, que àquela altura tinha crescido.
Já estava com o Davi. Davi nasceu de 7 meses com pneumonia gestacional. Aos 8 meses teve broncolite severa.
E segundo o Maxie, a casa que tinham disponibilizado para ele estava em condições que inviabilizavam a moradia.
Eu gastei dinheiro dentro dessa casa para tentar botá-la em condições.
Aí, no meio da reforma, o filho dele ficou doente, eles tiveram de ir para Angra e o orçamento ficou apertado.
Eu vou cuidar do meu filho, eu vou cuidar da casa.
Resultado.
A casa ficou de lado, né? Tanto que foi a Dalvana foi morar lá depois. Ela conseguiu manter a casa, refez a casa.
Quem que é a Dalvana?
Minha cunhada.
Ela ainda mora lá?
Não, foi uma das que sofreu o processo e saiu.
Aí, em 2016, o Maxie resolveu voltar a morar com a mãe, que àquela altura já tinha ficado viúva.
E fiquei com minha mãe.
Mas aí, em 2018, o Maxie perdeu 2 irmãos por doenças diversas. No ano seguinte, começo de 2019, a mãe dele também morreu.
Não aguentou, né? A perda dos 2 filhos.
O Maxie continuou na casa da família, onde tinha crescido e passado a maior parte da vida. Mas aí, em 2021...
A UERJ, ela entrou na justiça e disse que eu invadi a casa. Uma casa que eu estou há 35 anos.
E segundo o Maxie, o jeito que a universidade lidou com o caso dele foi muito parecido com o jeito que lidou com o caso da Maria Tereza. A coisa aconteceu de repente, sem nenhum aviso ou proposta de acordo.
Começou um monte de ligação. Max, estou lacrando a tua casa. Eu falei, pô, como assim?
E a sua família estava onde?
A minha esposa estava aqui no Abraão. Porque o Davi estava passando por consulta médica. Eu falei, pô, como assim, cara? Tô aqui no Abraão. Não, estão lacrando a tua casa. Já tiraram a Dalvana, tiraram a Tereza e agora a sua casa estão lacrando. Eu falei, porra, é impossível. Pô, minhas coisas todas dentro de casa.
Lacraram sua casa com as suas coisas lá. Aí você entrou com o processo, eles deixaram você entrar para tirar as coisas em algum momento?
Não. Aí ninguém poderia entrar na casa. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui correr atrás. Aí eu tive o aconselhamento, Max, bota na justiça.
No dia 13 de abril de 2024, um juiz de Angra dos Reis sentenciou o caso do Maxie. Diz que ele não tinha assinado o termo de permissão de uso, o que, assim como no caso da Maria Tereza, é verdade no caso do Maxie. Diz que a UERJ foi comunicada da alegação do Maxie de que a casa que ele estava morando era da família, mas que isso não mudou a postura da universidade. Disse ainda que no caso dos bens da União, não cabe pedido de usucapião, que é quando alguém mora no imóvel por tanto tempo que pode pedir a posse desse imóvel. E por fim, o juiz deu ganho de causa para a UERJ. O Maxier, por meio da defensora Elisa Cruz, apelou da decisão que deve ir para a segunda instância. Mas assim como no caso da Maria Tereza, a defesa é bem complicada. Porque se a gente for pegar pela letra dura da lei, eles estão errados. Não assinaram um termo que tinham de ter assinado. Ao mesmo tempo, a pergunta continua no ar. Por que uma universidade pública com uma infinidade de questões urgentes para resolver vai se preocupar em despejar pessoas que estão morando em casas perdidas numa praia remota, sendo que ela nem pretende de fato usar essas casas?
E agora tá nesse pé, a sua casa tá lá, você não pode entrar, suas coisas estão largadas ali, você tirou suas coisas?
Não, tá tudo lá dentro, não posso tirar.
O que você acha que aconteceu? Quem que você acha que fez isso? Por quê? Porque assim, não faz sentido, certo?
Exato.
Não tem por que alguém te prejudicar dessa forma, certo?
Tem.
Por quê?
Digamos que eu sou uma das pessoas que seria o calo no pé da UERJ.
Você?
Sim. Não sou eu, como outros moradores.
Porque vocês estão brigando para continuar lá, é isso?
Estamos brigando para que algumas pessoas tenham melhores condições de vida.
Mas aí você acha que por você ter feito essas cobranças, você acha que você gerou uma animosidade para o partido?
Sim.
Não vou com a sua cara, basicamente, é isso?
Não.
E de novo, a princípio, parece que alguma coisa nessa conta não fecha. Porque se por um lado não faz sentido a universidade despejar o Maxier, por outro, não faz sentido alguém que mora de graça numa praia paradisíaca ser o calo no sapato de quem permite que ele more de graça. Mas aos poucos, conforme a nossa conversa de 3 horas foi se desenrolando, as camadas daquela cebola fermentada de ressentimento foram se revelando. Primeiro, importante repetir que o Maxier foi segurança da UERJ e que ele foi demitido de uma forma que considera injusta. Para além disso, tem a questão da saúde.
Tu quer ver uma situação? Meu irmão Marcel, quando faleceu, meu irmão era cardiopata, não sabia. Um garoto de 26 anos, 1,90 m e poucos, 150 quilos. O moleque era um monstro. Tu sabe com que ele foi socorrido? Um cardiopata com o coração 2,5 vezes do tamanho normal? Num caminhão. Ele tinha que segurar o caminhão, fazer força que era, não poderia fazer, para subir num caminhão, para ser socorrido. Isso quando tinha um caminhão.
Quer dizer, você acha que em parte a UERJ é responsável pela morte do seu irmão?
Não, não culpa a UERJ, não. Isso, meu irmão, são causas naturais. Só que só não foi só meu irmão. Tem seu Júlio, vários outros moradores. Socorro você não tem. Então, assim, como eu sou da área da saúde, eu já falei para a UERJ, pô, hoje estava fechado. Porque você não deixou trabalhar, tem que ser concursado.
Aqui vale lembrar que o Maxier tinha feito um curso de enfermagem.
Falei, cara, tá aqui, deixa eu trabalhar no posto.
Além da questão da saúde, o Maxier reclamou da zeladoria da UERJ, que segundo ele, só começou a cuidar melhor da vila recentemente, depois de muita reclamação dele e de alguns outros moradores.
Se você entrasse em Dois Rios, você não via a vila, via mato.
Por fim, o Maxier falou de um suposto tratamento diferenciado. As casas de boa parte dos funcionários da UERJ ficam na chamada Rua dos Bacanas. São maiores e passam por manutenção frequente.
Se você pegar a casa da UERJ hoje, né, que seria as casas da Rua dos Bacanas, como a gente chama em Dois Rios, tem uma casa de esquina, está lá fechada há 300 mil anos. Então essas casas eles mantêm a manutenção, a Rua do Bacana. Mas o restante da vila?
Rua do Bacana.
Rua dos Bacanas.
E no fim, segundo Maxier, tudo isso está ligado com o processo de despejo que ele sofreu. Porque ele tem reclamado de tudo que acha injusto por parte da universidade. E os moradores que reclamam são os moradores que estão sendo despejados.
Já soube de mais 3 casas agora, que já estão pedindo as casas.
Você sabe o nome das pessoas que estão lá?
Sei, mas não gostaria de falar, entendeu?
Por que você não gostaria de falar?
Porque, assim, esse processo deles, eu não sei como que eles estão fazendo. Se já entraram com algum recurso, alguma coisa que poderia vir atrapalhar eles.
De qualquer forma, enquanto os processos se arrastam na justiça, as duas casas em que o Maxier morou estão mais ou menos na mesma condição. Lacradas, sendo tomadas pelo mato, prestes a desabarem.
A minha casa vai cair.
A casa que você praticamente nasceu, que você cresceu, onde a sua mãe morreu e onde seu pai morreu, ela vai cair por causa de um processo burocrático na justiça, é isso?
Sim. Ela vai cair.
No No final da nossa entrevista, eu perguntei sobre o boato que paira em Ilha Grande há décadas. Será que por trás de todo esse movimento estão os planos para se construir um resort em Dois Rios? A resposta foi um tanto quanto surpreendente.
Brizola.
Leonel Brizola, o governador do Rio de Janeiro que mandou demolir o presídio.
Na época, eu queria transformar aquilo ali num resort de luxo. E na época, Ibama barreirou.
Aqui vale lembrar que o Brizola era um caudilho de esquerda, opositor ferrenho da ditadura e de seus filhotes, crítico feroz do imperialismo yankee e do capitalismo, potencialmente um dos três políticos menos propensos a conspirar pela construção de resorts de luxo que jamais tenham sido eleitos no país.
Essa é uma das histórias. Uma outra história é que ele tinha sido preso político ali.
O Brizola?
É.
Mas ele não foi, foi? Ele ficou
não sei.
Preso em Ilha Grande?
Não, não ficou.
Isso que eu tô te falando, são histórias do povo antigo. Mas dessa do resort que mais prevaleceu. Só que depois teve um tempo que se falaram de privatização da Ilha Grande. Transformar em resort.
A conversa toda com o Maxier deixou a gente com sentimentos conflitantes. Porque, por um lado, ela deixava claro que o caso da Maria Tereza não era o único. Por outro, dava poucas explicações para aquele fenômeno. A ideia de um movimento orquestrado da UERJ simplesmente não fazia sentido. A universidade não precisava de casas. Está cheio de casas vazias em Dois Rios. Os moradores fazem parte da história da vila que a universidade tem a missão de preservar. A ideia do resort também não para em pé. Porque se a UERJ abrir mão do terreno, ele volta para o governo do estado, talvez até para o governo federal. E de novo, a universidade e os tomadores de decisão responsáveis por ela não ganham nada com isso. Então, a essa altura, a gente estava trabalhando com três hipóteses. A primeira é que em algum nível gerencial, funcionários da universidade realmente se incomodavam com moradores que cobravam demais por serviços e infraestrutura e que isso gerasse processos. A segunda é que a universidade queria simplesmente esvaziar a vila ao máximo para economizar recursos. E a terceira era de que a gente estava diante de um dos fenômenos mais comuns na sociedade moderna. A burocracia estúpida. Nessa hipótese, a Maria Tereza e o Maxier estavam sendo vítimas de servidores públicos carimbadores de papel, humanos autômatos que trabalham tirando tarefas da frente, pensando na cerveja de sexta-feira, sem se importar muito com as consequências que uma canetada pode ter. E assim, com a esperança de chegar ao prêmio final de uma hipótese única confirmada, no dia seguinte bem cedo, devidamente protegidos por filtro solar e repelente, gravadores com baterias cheias, mochilas bem fornidas com garrafas d'água, bananas e sanduíches de emergência, a gente finalmente partiu de Abraão rumo a Dois Rios.
Passou o repelente?
Passei o repelente, você passou o repelente? Passei. 7:30 da manhã, a Ilha Grande, a Vila de Abraão ainda dorme. Quase toda a Vila de Abraão ainda dorme.
É, tá cedo, né?
E a gente tá pegando a estrada pra Dois Rios. Tá animado, Matheus?
Tô animado.
O Matheus tá modestamente animado, ligeiramente apreensivo. Mas vamos lá, 9 quilômetros.
A estrada de chão começa plana, costeando a praia, onde dá para escutar o barulho das primeiras voadeiras saindo rumo a Angra ou levando turistas para alguma praia mais distante. Dela passa por um campo de futebol e em menos de 500 metros já virou uma subida íngreme e pedregosa, totalmente envolta pela Mata Atlântica. E assim a gente continuou, suando e subindo, parando aqui e ali nos mirantes de onde se avista o mar lá embaixo, até finalmente chegar ao cucuruto verde da ilha.
Então, depois de uma hora de caminhada, mais ou menos, a gente deu 4 quilômetros de subida.
Bastante coisa.
O Matheus Marcolino adorou essa parte. E agora a gente, parece que a gente chegou no meio do caminho, bem no meio do caminho, começa a descida. Agora são só, o nosso problema é só manter os nossos joelhos até chegarmos lá embaixo. Joelhos e tornozelos.
Algum tempo depois, seguindo uma dica recebida no dia anterior de uma funcionária do INEA, a gente resolveu sair da estrada e pegar uma trilha que serve de atalho.
Que teoricamente vai economizar a gente mais ou menos uma hora de caminhada. Se a gente tiver um atalho certo.
E quando eu digo a gente resolveu, talvez eu esteja sendo um pouco impreciso.
O Matheus tá pouco seguro disso. Eu tô 75% seguro.
Conforme a gente se embrenhava na mata, a confiança do Matheus Marcolino, um jovem urbano acostumado a caminhar nos cimentados entre catracas e portas, ficava mais frágil. Ao que eu respondi, de forma vil e jocosa:
eu não sei se estou me divertindo mais com a trilha ou com o Matheus aqui atrás de mim, achando que a gente vai morrer a qualquer momento.
Você deveria olhar para trás.
Matheus,
com muita frequência.
Eu vou te falar uma coisa. Eu te garanto que você vai sair vivo dessa, tá bom?
Tem um galho pontudinho ali. Aqui.
Não, não cai em cima, não vai cair com a barriga em cima de um galho pontudo.
Só você olhar pra trás com alguma frequência.
Não, eu tô ouvindo seus passos. Se seus passos pararem, eu sei que eu tenho que voltar por algum motivo.
Mas no fim, as minhas previsões amparadas por estatísticas inexistentes se mostraram totalmente acertadas. A gente não só encontrou a estrada no fim da trilha, como depois de mais algum tempo de caminhada, chegou ao vilarejo do qual a gente vinha falando havia meses.
É isso, 2 horas depois de caminhada, a gente estava avistando a guarita de 2 rios.
A primeira coisa que se vê é uma guarita. Quando a gente chegou, tinha uma guarda uniformizada que pediu nossos nomes e RGs. Às nossas costas, um pouco à esquerda e perto do sopé da montanha, tem uma igreja com as portas pintadas de verde. Na frente, chama atenção um poste de luz de ferro fundido, coberto de zinabre, mas todo trabalhado como eram os postes de luz de antigamente. O restante da cidade é plano, com ruas amplas de areia, sombreadas por árvores que mostram a idade que tem, não só pelo porte, mas por líquens que lembram as barbas de um mago de história em quadrinho, e filtram a luz do sol acentuando o ar mitológico do vilarejo. As casas são simples, janelas e portas de madeira, telhas de barro, cerca baixa e jardim na frente. Muitas delas estão completamente tomadas pelo mato, algumas já perderam o telhado e viraram ruína. A vila estava vazia quando a gente chegou e continuou assim até a gente ir embora no fim do dia. Mas aqui e ali era possível ver os moradores. E de alguma forma era fácil identificar os que estavam ali pela conexão com antigos guardas, em geral mais idosos com a pele marcada pela exposição ao sol, dos funcionários e estudantes da UERJ, jovens urbanos e cabeludos, com o físico de quem está acostumado a carregar livros, não motores de popa. E aí tem o primeiro morador que a gente encontrou. Era um pescador de um braço só. Eu postei uma foto dele e várias outras fotos da Vila de Dois Rios no nosso Instagram, que é Rádio Escafandro. O pescador, seu Edinho, estava costurando uma tarrafa pendurada num pé de manga centenário.
Eu nasci aqui em 1958, aí foi pro Rio.
58, então o presídio estava funcionando ainda quando você nasceu.
Claro. Meu pai era perna aí.
Hoje, o seu Edinho está aposentado, mas a mulher dele trabalha na UERJ como cozinheira.
E é bom trabalhar na UERJ?
É bom, tranquilo. O cara que quer uma casa, eles pedem. Quando tem uma casa, eles dão.
Nesse momento, talvez você esteja pensando que a gente editou a conversa para ir direto ao ponto que interessa para nossa história. Mas a verdade é que o seu Edinho foi logo falando das casas sem que a gente precisasse perguntar.
O rapaz ali, aquela pintada ali, ganhou esses dias.
Ah, é?
Se outro pessoal sai, a casa precisa vir para não cair, tem que dar para alguém para fazer a manutenção, né? E tu vai ver por aí, tu vê um montão de ruína já. Isso aqui já era para estar no chão. A UERJ levantou de todo dia, foi enterrar tudo de novo, tá bonito ali.
Tem muita casa abandonada aqui?
Tem.
Aqui, eu não sei se você reparou, mas a verdade é que a primeira pessoa com quem a gente falou que de fato vive em Dois Rios hoje começou a contar uma história basicamente oposta à história que a gente tinha escutado até ali. Que a universidade precisava de gente morando nas casas pelo simples fato de que as casas vazias acabavam despencando.
Mas tem uma briga de um pessoal com a UERJ, não tem?
É, o sucessão de moradores brigando com ele, não sei pra quê. A UERJ bota carro, bota tudo aqui. Os carros que eu vi aí rodando é tudo da UERJ.
Essa informação parece inocente, mas ela vai ser bem importante pro restante da nossa história. Porque ele não falou que o Maxier ou que a Maria Tereza estavam brigando com a UERJ. Ele falou da associação.
Pô, porque eles querem que a UERJ faça tudo. Naquele dia, vão querer que a UERJ dê comida para eles comer. Poxa. Já basta esse montão de aluno que vem aí. Às vezes tem 90, 100, 120 alunos aí. Para uma cozinheira e uma ajudante só trabalhar. Uma faxineira. Errado.
É muito diferente ter a universidade e ter o presídio, na época que tinha o presídio?
O presídio era bem melhor.
Era melhor?
Bem, muito, mil vezes.
Por que era melhor, hein?
Porque não tinha esse negócio de disse-me-disse, isso, aquilo, outro. As casas eram do pessoal mesmo, que o pessoal que era PM guarda, né? E caiçara, o pessoal ia morrendo, aí ficava para os filhos. Hoje em dia tem uma briga danada no negócio de casa. Aí.
Isso também é importante. Ele não falou que era melhor porque tinha posto de saúde, porque a estrada era pavimentada, porque as crianças tinham escola. Falou que era melhor porque não tinha disse-me-disse.
Tem saído muita gente daqui ultimamente?
Não, tem vindo trabalhar na UAR, que a UAR deu muito emprego aí pro pessoal.
Tá chegando muita gente para trabalhar na UAR ultimamente?
Tá. Aí, ó. Isso aqui, tu, antigamente, aqui no tempo da menina ali, era coisa, tu mata, era tudo isso aqui. Nessa pracinha, tu entrava ali, muito mal, tu via aquela cabine. Não tinha nem aquela guarita lá. Uhum. Mata era assim, ó.
Tá bonito agora,
agora,
né?
Tá, pô, tudo baixinho.
O pessoal cuidando, cortando ali, né?
Lá.
Na maior parte do tempo que a gente passou em Dois Rios, deu pra ouvir a zoeira de meia dúzia de roçadeiras aparando a grama da vila inteira.
Essa rua, tudo tem essa casinha aí. A casa aqui, desse lado de cá, é tudo o mesmo modelo. São casas conjugadas, tá? Aqui são duas casas.
E onde fica a Rua dos Bacanas?
A Rua dos Bacanas é ali onde está a UERJ, é poderoso de tudo. O pessoal do museu, o pessoal da direção da UERJ, alojamento do motor. Agora tem a prefeitura da UERJ aí, melhorou muito depois que vieram.
É.
Principalmente o negócio de viatura aí.
Uhum. Nome do senhor mesmo, como é que é?
Edinho.
Edinho.
Obrigado. Prazer, Zão.
Prazer conhecer. Valeu. O senhor.
Depois da conversa com o seu Edinho, a gente entrou na vila propriamente dita e seguiu caminhando até um gramado amplo, de onde se vê o muro do presídio. Tem uma boa parte do muro que foi preservada e que convive numa harmonia estranha com a parte que está em ruínas, as guaritas elevadas sendo tomadas pelo mato. Daí a gente continuou caminhando, passou pelo prédio do SEADES, uma construção quadradona de concreto, e seguiu até a praia. Tinha só três pessoas ali. Talvez turistas, talvez estudantes, tomando sol de calção e biquíni. A gente sentou para se hidratar e comer uns sanduíches. A praia de Dois Rios é ampla e plana, de areia branca, mar esverdeado com bastante onda. É estranho pensar que para muita gente, aquele lugar paradisíaco era o quintal do inferno. Depois dessa pausa rápida, a gente foi até o bar do Rodrigo, onde descolou um sinal de internet para mandar uma mensagem para o nosso primeiro entrevistado. Algum tempo depois, o Ururaí da Silva Campos estava sentado na nossa frente, numa mesinha de plástico, na sombra de uma árvore. E essa entrevista mudaria tudo.
Esse podcast vai ser divulgado em qual plataforma? Em
qualquer lugar que você ouça podcast, está disponível.
Ah, então é só áudio mesmo, né? Não vai ter vídeo não.
Só áudio.
O Ururaí tem 51 anos, mas aparenta menos. Quando a gente se conheceu, ele usava bermuda, camisa regata, uns óculos escuros esportivos e tinha uma chave de lancha pendurada no pescoço. Tava bronzeado, tinha um cabelo castanho dividido ao meio, num estilo meio surf anos 90.
Então, meu nome é Ururaí, né? Eu sou originário, sou índio, né, na verdade. Morei na mata até meus 9 anos de idade, minha família toda daqui dessa região aqui da Ilha Grande, é Vila dos Rios, Parnaioca e Lopes Mendes e Caixa d'Aço.
Esse começo de conversa me surpreendeu, porque o Ururaí não tem o fenótipo que a gente está acostumado a associar com indígenas brasileiros. Essa é uma afirmação difícil de se fazer, porque a forma mais simples e correta de se lidar com a questão racial é aceitar o que cada um diz. E eu só resolvi falar sobre isso aqui, porque essa auto-identificação indígena logo no começo da conversa talvez ajude a entender quem é o Ururaí. E para nossa história, é bem importante entender quem é o Ururaí. Porque hoje ele ocupa o posto de presidente da Associação de Moradores da Vila de Dois Rios. O Ururaí contou que a família dele vivia numa comunidade caiçara ali perto, que quando o presídio chegou o pai dele foi ser policial militar e que ele mesmo seguiu carreira militar, mas como bombeiro.
Você cresceu aqui, então?
Sim.
Você chegou a sair daqui em algum momento, não?
Então, eu sou bombeiro militar, né? Concursado. Em 1990 eu fiz um concurso público. e servi no Rio de Janeiro durante 6 meses, durante o recrutamento. Aí me formei e vim trabalhar aqui na ilha, como bombeiro, na parte de salvamento marítimo, né?
Mas no Abraão ou...
Abraão, aí trabalhei um pouco em Angra.
O Ururaí contou também que trabalhou 15 anos como bombeiro, depois foi trabalhar num parque estadual, sempre na Ilha Grande. E que há 6 anos, depois de 30 anos de serviço militar, passou para a reserva remunerada. E aí, em pouco tempo, como a gente já esperava, ele partiu para as críticas à universidade.
É uma história muito macabra que eles vêm fazendo à universidade, entendeu? Que nunca priorizaram o morador, sempre quiseram mandar na comunidade.
Muitas das críticas dele são as mesmas do Maxi e da Tereza, de que a universidade controla as casas e está se movimentando para expulsar os moradores mais críticos. Mas tem alguns pontos da fala do Ururaí que precisam ser destacados porque eles deram uma perspectiva nova para a nossa investigação. Primeiro, ele disse que nem sempre teve essa visão crítica, que começou a enxergar as coisas dessa forma depois de assumir o posto de presidente da associação, que antes era do sogro dele.
Depois que eu entrei para a associação de moradores, que eu comecei a entender a da maldade, da forma que eles tratavam a gente.
Mas ao mesmo tempo, quando eu voltei ao assunto, ele deu uma resposta ligeiramente diferente.
Qual era a sua relação com o Erge?
Eu sempre fui neutro, cara. Eu nunca me envolvi, eu nunca quis problema com eles, porque eu já sabia da forma que eles trabalham. Sempre foram autoritários, entendeu? E manipulador. Eu tinha poder de polícia ambiental, eu fiscalizava eles, se eu quisesse eu multava, eu embargava. Só que eu nunca me envolvi nisso, mas a política deles aqui sempre foi dominador. Você mora na minha casa, de favor, se você não fizer o que eu quero, eu te mando embora. Até hoje é assim, entendeu? Eles usam o emprego e a moradia como mordaça.
Para ele, a universidade dividiu a vida de Dois Rios num sistema de castas que vai muito além da ocupação das casas melhores na Rua dos Bacanas.
Aqui o trabalho para o morador é sempre subemprego. É faxineiro, vigilante, cozinheiro.
Ainda segundo o Ururaí, a origem da divisão é o tal termo de permissão de uso que nem o Maxier e nem a Maria Tereza assinaram.
Eles judiciaram 15 ou 16 pessoas aqui nessa mesma situação. Quer dizer, ou você sai ou você assina o termo. Aí minha mãe foi obrigada a assinar o termo.
Segundo ele, os primeiros a assinar o termo foram funcionários da UERJ.
Pegaram uma meia dúzia aí que trabalhava para eles e falaram, vocês assinam, a gente vai botar na justiça. Porque a outra metade queria negociar. Queria mais tempo, a gente queria que a esposa tivesse direito, os filhos, e eles não deram. Foram irredutíveis e aí essas pessoas assinaram a meia dúzia que eles queriam, o resto eles botaram na justiça.
Isso, ainda de acordo com o Ururaí, criou uma divisão na vila.
Eles faziam uma política de jogar um morador contra o outro.
E aqui a gente chega numa questão bem importante. Porque, por um lado, a gente até pode entender que pessoas mais idosas se sintam inseguras, ameaçadas ou até humilhadas por terem de assinar um termo para morar na casa em que sempre moraram. Por outro lado, segundo o próprio Ururaí, as pessoas que assinaram continuaram nas suas casas sem serem incomodadas.
Você só sai se você infringir o termo, que é tipo se ausentar, não cuidar da casa, alugar.
Essa questão fica ainda mais importante quando a gente leva em consideração que as pessoas que foram de fato despejadas, pelo menos as que toparam falar com a gente, tinham se recusado a assinar o tal termo.
A maior justiça que fizeram foi a dona Tereza ali, do Buiú.
Você acha que a Tereza foi a maior injustiça de todas?
Cara, são idosos, realmente moram, e eles alegaram que ela está fazendo comércio na casa dela.
E ela não estava.
Cara, eu acredito que não. Só que tem um comércio ali, do pessoal ali, que eles adoram. Fizeram comércio lá na beira da praia até hoje. Está lá dentro da área de Restinga. E por quê? Porque se você faz tudo que a UERJ manda, você pode tudo. Se você questiona, você não
Mas
pode nada.
Mas a Tereza questionou alguma coisa?
A Tereza sempre questionou a questão da moradia. Todas as pessoas que se opõem contra eles, perseguem, cara.
O Ururaí, assim como o Maxier, odeia a universidade.
Missão maquiavélica, eu tô te falando que eu vou provar o que eu falo.
Odeia os pesquisadores da universidade.
Os caras ficam andando de bermuda, de chinelo. Eu passo ali na varanda, eu vejo sentado ali, no horário de expediente. Sou funcionário público, eu sei que a carga horária é 44 horas semanal.
E odeia os professores, especialmente o professor Gelson Rosentino de Almeida, presidente do Ecomuseu, que conversou com a gente no episódio 120 e que, vale dizer, não tem nada a ver com a questão das casas.
Hoje em dia, o maior inimigo da comunidade é o professor Gelson. Eles não querem saber de comunidade. A comunidade é problema para eles, só querem a verba, o SEAD.
E o museu é um ecomuseu. Eles ganham prêmio internacional, eles ganham verbas internacionais por fato de ser um ecomuseu. Então ele precisa da comunidade.
Certo. O ecomuseu precisa da comunidade e a comunidade é um dos motivos dele estar ali. E qual o problema disso? O que afinal transforma o professor Gelson no grande vilão de Dois Rios?
O professor Gelson mandou o professor Schini botar um texto lá convidando a comunidade para a Semana do Meio Ambiente, para andar na praia, catar lixo aqui na praia e ver estrela. Aí eu falei que a comunidade não participa mais desses eventos da UERJ, e realmente não participa mais. Esses eventos só servem para poder manter os seus privilégios.
O grande vilão convidou os moradores para uma atividade ambiental na praia. Quer outro exemplo?
Ele vai fazer uma festa junina aqui agora para carregar o Instagram dele. Os moradores são obrigados a ir.
Como eles são obrigados?
Ele manda no particular convite para os funcionários dele, em privado, e manda as pessoas irem no teu portão te convidar. Então eu sou contra esse tipo de atividade, porque que a gente precisa de dignidade.
Pô, mas convidar uma festa junina a gente não pode falar que é exatamente um...
Mas ele usa a nossa imagem, usa, isso aí é exploração de imagem, ele não tem autorização. Vai lá no Instagram dele que você vai ver a comunidade tirando foto dos outros. Você pode fazer isso? Sem autorização?
Sei, eu...
Vai dizer que... Sabe pra quê? Pra dizer que dá lazer à comunidade.
Eu entendo várias denúncias, mas acho que convidar pra festa de junina eu não consigo.
Mas é do museu, pô, pra botar no Instagram dele. Exploração de imagem.
Acho que difícil.
É que considerando tudo.
Não, vai quem quer.
Exatamente. Quem quer, se quer ir, faz. Se não quer ir, não vai. Mas eu acho que a gente falar aqui. Sabe, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com até onde a gente vai.
Eu entendo,
reclamar.
Eu entendo.
Que a gente está sendo convidado para uma festa junina?
Não, a gente não vai reclamar disso. Eu entendo o que você está falando. O contexto que eu estou falando, que isso aí é mais uma forma deles dizerem. Então eles obrigam a comunidade a ir para quê? Para dizer que a comunidade. Isso aí é cultura. O ecomuseu, ele é obrigado a fazer isso. Entendeu? A trazer cultura, a trazer diversão,
então, mas
entretenimento.
Faz, você reclama que ele tá fazendo.
Não é que faz, ele faz com esse objetivo, pô. Aí o que acontece? As pessoas também não têm festa, não têm dinheiro. Não tem dinheiro para sair daqui e participar de uma festa, tem que ir na festa dele. Se eu quiser festa, eu vou, pô. Pego meu barco aí, vou lá, pego meu carro, vou lá e vou na minha festa.
E talvez eu esteja me apegando a detalhes, a filigranas. Talvez seja natural que um pessoal que está sendo oprimido passe a ver problema em tudo que o opressor faz. Mas o Ururaí foi além.
Na hora que a minha mãe morrer, eles tomam a casa da minha irmã. Então eles não querem mandar a pessoa embora, cara. Essa aqui é a minha briga, eles querem que a pessoa seja escrava deles. Você está entendendo? Sabe o que ele falou? Ele bateu no ombro da minha irmã e falou assim, Marlene... Enquanto eu estiver aqui. Eu sei, mas isso que você. Mas entenda.
Mas assim, escravo deles, escravo, uma pessoa que trabalha sem receber e não pode sair de um lugar.
Mas entendeu? É escravidão moderna.
Escravidão moderna é a pessoa que não recebe para trabalhar e que não pode, que tem a locomoção restrita. Entendeu? Quando você fala que eles vão ser escravos deles, você está me falando uma coisa que não é verdade. Entendeu?
Não, tudo bem, é uma forma de...
Entendo. Quando você fala esse tipo de coisa, toda
eu sei. A denúncia então, de vocês enfraquece, mas eu entendi, mas sabe o que eles querem? Então, ele chega assim para a pessoa e fala assim, olha, enquanto eu estiver aqui, você não sai. Você fala isso porque você mora na tua casa lá fora, o teu emprego. Agora, eu queria ver se fosse dono do seu emprego, dono da sua casa. Então, o que eu falei, eles pregam uma coisa e faz outra. A tua casa é minha, o teu emprego é meu. Então, eu vejo isso como uma escravidão.
E isso leva a gente de volta à questão inicial. Por quê?
Por quê? Por quê? Porque a ciência...
Maldade, cara. É gestão maligna.
Aí tem a questão da associação em si. Por um lado, o Ururaí diz que ela é totalmente aparelhada pela UERJ.
A associação de moradores, eles botam a quadrilha deles. Por exemplo, você é filho, você tem que votar no cara. Fala, tem que apoiar o cara que apoia a UERJ.
Mas ao mesmo tempo, ele é o atual presidente da associação.
Então, o que acontece? Eu era vice-presidente, meu sogro ficou muitos anos aqui como presidente. Na época da pandemia, ele ficou adoecido. Eu assumi interinamente.
Ele era o presidente?
Era o presidente. Foi muitos anos presidente.
E ele era pro-UERJ?
Era. Aqui todo mundo é pro-UERJ. Se não
ele
for, não fica.
Trabalhou na UERJ?
Trabalha. Não, era policial militar.
Ele morava aqui?
Mora ainda aqui.
E ele trabalhava...
Ele era aposentado, igual eu.
E por que ele morava aqui?
Porque ele era caiçara também, ele nasceu aqui também. Entendi. Ele morava ali na estrada, na casa dele.
Entendi, mas ele nunca ele era trabalhou policial. Pro UERJ.
Trabalhou, uma época contrataram ele para cuidar da estrada, depois um contrato.
Minha questão é, ele não estava na presidência da associação porque ele tinha alguma ligação com a UERJ. Mas ele era simpático ao UERJ.
Sim, assim.
A entrevista com o Uraí não foi das mais fáceis. Ele estava sempre na defensiva, com ar irritadiço, como se tivesse mais o que fazer, ou como se tivesse certeza de que a gente, de alguma forma, estivesse lá para sacanear ele. Além disso, ele atirava para todo lado, sem se preocupar muito em embasar as denúncias, começando uma história antes de terminar a outra, num labirinto mental que parecia ter um bom tanto de paranoia.
Tinha toda aquela ideia de fazer hotel, resort, aquela briga toda. Então o Estado...
Essa briga do resort aconteceu mesmo?
Segundo informação, o pessoal tinha interesse em cassino, mas eu não me recordo.
Cassino nem pode fazer cassino no Brasil.
Ah, mas aqui no Brasil, se tiver dinheiro, faz tudo, né?
Cassino não
mas
faz.
Mas tem, né, vários cassinos aí ilegal funcionando aí.
Ah, mas ilegal, né?
Mas enfim, mas eles mudam a legislação, cara.
De qualquer forma, no fim, o que ficou mais claro é que a briga dele não é para que a universidade cumpra com o que está no termo de sessão, que conserte a estrada, que abra uma escola para as crianças e um posto de saúde. A briga é para que a UERJ abra mão da Vila de Dois Rios.
O que nós queremos é desvincular nossa casa da UERJ. A UERJ deixar de administrar nossas casas. Fazer um turismo de base comunitária, a gente vai ter independência. A gente não vai depender mais da UERJ. Meu filho pode trabalhar com turismo. Nós queremos ficar ligados direto ao patrimônio imobiliário do Estado, porque a gente cai na mesma situação do Abraão.
Aqui, ele está se referindo a um conjunto de casas que também foi construído para trabalhadores do presídio, mas que fica em Abraão. Em 2017, um projeto de lei aprovado pela Assembleia do Rio de Janeiro permitiu que os moradores comprassem as próprias casas, garantindo financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. E a diferença de um caso para o outro é basicamente a cessão para a UERJ. Segundo o Uraí, essa petição já foi encaminhada para a reitoria da UERJ e a universidade abriu um processo de regularização fundiária.
Então eu já fiz esse documento, todo mundo assinou e o Cantuária não assinou.
Getúlio Cantuária é um dos moradores mais antigos da ilha. A gente tentou bastante falar com ele, mas sem sucesso.
Sabe por quê? Ele tem 6 ou 8 filhos que trabalham na UERJ, ou 10, e tem 4 ou 5 casas dos filhos dele que moram aqui. Então o Gelson foi lá e fez a cabeça dele.
De qualquer forma, o Uraí diz que a petição foi feita há cerca de 2 anos e que ele está se movimentando para fazer a coisa andar.
Aí, na nossa movimentação de bombeiro e PM, nós conseguimos eleger o deputado federal Sargento Portugal.
O Sargento Portugal é deputado federal pelo Rio de Janeiro, eleito pelo Podemos.
Que é um amigo meu, tenho uma relação muito boa com ele. Liguei para ele, pô, marca uma audiência, porque a reitora não recebe a gente também não. Essa reitora nova já fizeram a cabeça dela. Aí eu mandei ele fazer uma reunião, marcar uma agenda com o cara, deputado federal, ela marcou a agenda. Eu fui lá com 2 advogados dele. Só que ela não recebeu a gente. Quem recebeu a gente foi a chefe de gabinete dela. Recebeu eu, meu vice-presidente, que é o Moisés. Aí o que eu queria? Despachar aquele processo, porque aquele processo tem que andar, correto? Quando esse cara do patrimônio que está sempre aqui fazendo essas sacanagens que a comunidade me viu, que é o Antônio, ele que vem fazer vistoria nas casas, eu filmei ele fazendo vistoria na minha casa, explanei na rede social, filmei, eu não quero nem saber se ele vai me processar, não estou nem aí. Aí ele já tem um medo de mim do caralho. Quando eu cheguei lá, que ele chegou na sala, que ele me viu, ele achou que era só o deputado federal que ia estar lá. Quando ele me viu, ele ficou branco, já é branco. Aí apertou minha mão educadamente. Aí, não, a diretora tem que vir, a diretora do patrimônio. Aí ele ficou maluco, aí começou a reunião, a diretora, e ele tá, porque ela foi lá pegar as papeladas.
No final, nada foi resolvido nessa reunião. Mas o Uraí tem outra estratégia para desvincular as casas da UERJ. Uma estratégia sui generis. Ele quer provar que a vila construída para abrigar os trabalhadores do presídio é, na verdade, uma vila caiçara.
Aqui, ó, dá uma lida nesse documento. Esse documento aqui, deixa eu só ver para onde ela mandou.
O Uraí me entregou o celular com texto aberto, argumentando que a região era historicamente habitada por caiçaras e que deveria ser considerada uma comunidade tradicional.
Esse documento está em sigilo por quê? Se a UERJ souber que a gente está com essa movimentação, ela já começa, porque o que acontece? A UERJ é PT. A UERJ é PT. E todos esses movimentos aí são do PT também. Tu sabia disso? Uhum. Tu sabe, né? Então, quer dizer, eles estão me ajudando, mas eu não posso nem ficar explanando muito, porque senão eles vêm por cima, para me desqualificar, para tirar minha força, entendeu? Só que o pessoal do fórum está aí comigo, eles já vieram aqui na vila.
No final da nossa conversa, eu pedi para o Uraí me mandar os 2 documentos. tanto a petição supostamente assinada por 16 moradores, quanto a tentativa de transformar dois rios em uma comunidade tradicional caiçara.
Não vou te mandar porque isso é um processo, cara. Tem que falar com o cara, meu amigo, eu posso mandar esse processo pro podcast do fulano de tal? Isso aí, todas as 16 pessoas, com exceção do cantuário lá, assinaram querendo desvincular a nossa questão. Isso é uma prova que a UERJ não faz uma boa administração aqui, você concorda comigo? Porque quando a gente desvincula a casa, a gente vai perder o carro. Se a UERJ desvincular a nossa casa, aquele termo passa a não valer mais. Entendeu? Como o negócio é complexo.
O negócio é complexo, os interesses estão todos misturados, mas quanto mais eu escutava, mais o ódio generalizado voltado para a universidade me parecia exagerado. Apesar da violência dos despejos, da incapacidade de oferecer tudo que os moradores demandam, a UERJ ajuda a manter a vila viva, transporta pessoas de graça, promove festas juninas e passeios na praia que acabam sendo vistos como ferramentas maquiavélicas para explorar a imagem dos moradores. E aqui eu preciso te falar de um componente que demorou a entrar no meu radar. É que a Vila de Dois Rios foi criada para abrigar principalmente guardas e policiais militares. A maioria das pessoas que moravam ali eram agentes de um governo ditatorial, trabalhavam num presídio famoso pela tortura, que ficou conhecido como Caldeirão do Inferno. No fim, não dá para desconsiderar isso. Não dá para desconsiderar que os filhos de policiais militares que cresceram numa vila isolada foram moldados por essa ideologia. Uma ideologia que tem doses altas de paranoia, preconceito e, claro, de ódio à cultura e ao meio acadêmico. Parte daquelas pessoas, ou parte dos pais daquelas pessoas, foi treinada para torturar estudantes. E agora, os mesmos estudantes estavam lá, sendo pagos com dinheiro público, andando de bermuda e chinelo, morando na Rua dos Bacanas, nas casas que não eram deles. Pensa no caso do Ururaí. O pai dele trabalhou no presídio na época em que as pessoas eram torturadas ali até a beira da morte. E o que ele fez? Seguiu a carreira do pai e foi ser militar. A nossa conversa na mesinha de plástico do restaurante do Rodrigo durou pouco mais de 2 horas. Depois, o Ururaí ainda fez uma caminhada com a gente, apontando a casa de cada personagem da nossa história, inclusive a da Maria Tereza, que está sendo tomada pelo mato, e a do Maxier, que não só está tomada pelo mato, como é geminada com outra casa que parece prestes a desabar. A gente postou fotos dessas casas no nosso Instagram. Antes da gente se despedir, quando o gravador já estava desligado, ele perguntou como a gente ia voltar para o Abraão. Eu expliquei que antes da viagem eu tinha conversado com o professor Gelson, mas só sobre aspectos históricos da Vila Dois Rios, e que ele tinha reservado 2 lugares para a gente no ônibus que voltava para Abraão às 4 da tarde. O Ururaí ficou contrariado. Perguntou se a gente estava espionando para a UERJ. Eu expliquei de novo que não tinha nenhuma ligação com a universidade, que o podcast era totalmente independente, mantido pelos ouvintes. Ele pareceu se conformar. A gente se despediu e foi almoçar no restaurante do Rodrigo, que no caso é o único restaurante da vila, e aliás, cobra como sendo o único restaurante da vila. E aí? No meio do almoço, o celular do Matheus, que estava conectado na internet do restaurante, apitou. Ele pegou o aparelho da mesa, leu a mensagem e me olhou com uma cara que misturava tristeza e incompreensão com uma pitada de desânimo. Era uma mensagem do Ururaí que tinha apertado minha mão há coisa de 15 minutos. Abre aspas. Amigo, boa tarde. Não autorizo o uso dos meus áudios pelos seus canais de informação. Fecha aspas. Eu pedi pro Matheus falar pro Ururaí vir encontrar a gente pra conversar. E ele fez isso. Eu pedi pra ele reler a mensagem que mandou pro Ururaí.
Ururaí, a gente tá aqui no Rodrigo almoçando. Consegue vir aqui pra gente conversar? Acho que deve ter ficado mal entendido.
A gente terminou de almoçar, pagou a conta e ele não apareceu. Sem muito o que fazer, a gente partiu para nossa próxima missão. entrevistar o Moisés, vice-presidente da associação, antigo guarda do presídio, que hoje tem um carrinho que vende bebidas e sanduíches na praia. Só que no caminho, a gente encontrou com o Uraí, de bicicleta, usando só uma sunga, provavelmente voltando de um banho de mar. Ele estava vindo na direção contrária e eu pedi que ele parasse para a gente conversar, mas ele disse que estava muito ocupado e continuou pedalando, passando a menos de 2 metros da gente. No dia seguinte, a gente receberia uma segunda mensagem do Uraí. Essa, num tom claro de ameaça. Abre aspas. Bom dia. Gostaria de informar que não autorizo a sua emissora a pronunciar o meu nome, nem tampouco meus áudios ou vídeos. Caso ocorra o uso indevido da minha imagem ou áudio, estarei iniciando um processo. Fecha aspas. A essa altura, a gente já tinha percebido o óbvio. O terreno ali não era tão seguro e amigável quanto a gente achava que era. Então, a gente se aproximou do Moisés com cautela. O que no caso do jornalismo em áudio, significa dizer que a gente se aproximou gravando tudo discretamente nos celulares. Como a gente estava na praia e ventava bastante, o áudio ficou um pouco comprometido em alguns trechos dessa gravação, mas esse comecinho de conversa é saboroso demais pra gente deixar de fora. O Moisés é um homem negro, magro, cabelo e barbas brancas, a íris esbranquiçada por conta de uma vida vivida na praia.
Tudo bem? Sou Tomás.
É prazer.
Matheus. Moisés, é o seguinte, a gente é de São Paulo, a gente é jornalista. A gente está fazendo uma reportagem aqui sobre Dois Rios, contando um pouco a história da vila. E a gente está procurando um pouco as pessoas que viveram aqui na época do presídio, para contar um pouco de como é que era essa...
10 vezes que com essa merda de universidade.
É.
Inclusive com esse museu de fachada.
Você tá pra conversar um pouquinho com a gente?
Não digo uma coisa, só perguntando primeiro. Vocês vieram de quê?
Pra cá?
Hum?
A gente veio a pé. Veio a pé?
É, sim. Pela estrada. Já conversou com alguém da universidade?
Duas coisas ficaram claras logo de cara. Primeiro, que nos 20 minutos que a gente levou pra terminar o almoço, o Ururaí já tinha feito a nossa caveira com o Moisés. E segundo, que o Moisés podia ser um policial aposentado, mas ele continuava afiado nas técnicas de interrogatório.
A gente conversou com o professor para meio que viabilizar a nossa vinda para cá.
Ah.
E aí...
Qual professor?
Professor Gelson.
Canalha safada sem vergonha?
É?
Ah, meu amigo, aí.
Ele se levantou da mesa de madeira na beira da praia onde estava sentado, levantou os braços e se sentou de novo.
Cara, tu já vem vendido.
Não,
mas... Se eles procuram, ele procura.
Se a gente for brigar, a gente não conversa, certo? Vamos conversar de boa.
A gente explicou que tinha conversado com o professor Gelson Rosentino de Almeida, mas que tinha sido uma conversa voltada para a história de Dois Rios, e que depois a gente ouviu os moradores, eles trouxeram uma série de denúncias contra a universidade, e que um dos objetivos da nossa viagem era justamente entender o que estava por trás daquelas denúncias.
Eu fui conversar com os moradores, eles falaram que o UERJ está querendo tirar as pessoas de lá.
Certo.
E aí a gente começou a contar essa história. Então o que a gente fez? A gente veio pra cá, ontem a gente conversou com o Maxier. A gente conversou com o Uraí.
Uhum.
Você sabe por que o Uraí ficou bravo com a gente?
Sei.
Mas por quê?
Veja bem, se vocês vieram, ele não tá sabendo, segundo você, que vocês vieram a pé. Ou vocês vieram de carro.
Não, a gente veio a pé, a gente vai voltar com o carro da universidade.
Tudo bem. Ele ficou bravo com vocês, como eu também tô, pelo seguinte.
Mas deixa eu ver, o Uraí acha que a gente tá trocando a nossa carona.
Vou chegar lá.
Ah, tá.
Se vocês já tiveram um tipo de conversa com esse professor Gels, que é um manipulador, canalha, safado, sem vergonha, então essa reportagem, tudo que vocês vierem produzir aqui, automaticamente vai ter aqui a ciência do Gels.
Como assim?
A partir daí, tudo que for dito por nós aqui vai ficar sem o devido respaldo, porque ele vai querer colocar filtros nisso aí.
Então,
isso é o que ele acha.
Entendi.
E eu
entendi.
Também estou achando.
Ô, seu Moisés, eu entendo que tem essa desconfiança. Agora, a gente falou quanto? Quase 2 horas de conversa.
É, com o Ururaí, tirando mais 3 horas com o Maxier.
A gente está aqui, a gente tentou falar com ele ali, ele passou direto na nossa frente.
E justamente por conta disso, que ele está achando...
Então, mas ele pode perguntar para a gente responde. A gente esclarece as coisas, a gente conversa. Porque, seu Moisés, não sei se ele está acostumado, como é que se faz jornalismo, mas a gente tem uma política que é o
campeão.
Seguinte, a gente ouve...
Perdão, filho, senhor, somos mesmo?
Tomás,
o jornal de hoje não está tendo mais credibilidade. Estou mentindo?
Eu acho meio complicado falar isso, porque assim, essa é a minha profissão.
Eu estou sendo até indelicado com você, não disse isso, por favor.
O senhor, de fato, está sendo um pouco delicado, para falar a verdade. Porque, assim, essa é a nossa profissão. A gente faz ela com o maior carinho, com o maior cuidado. E a gente veio aqui justamente...
Eu não quis generalizar.
Eu precisaria sentar com o Ururaí e ficar 1h40 conversando com ele.
Mais 3 horas com o Maxê, mais 1 hora com a Tereza. A gente quer ouvir os moradores, justamente por causa disso.
Eu peguei um ônibus de São Paulo na segunda-feira. São 8 horas de viagem. A gente dormiu em Angra. A gente pegou um barco até Abraão, a gente dormiu em Abraão, a gente veio a pé até aqui pra ouvir a história de vocês, a gente chega aqui e vocês falam, ah, jornalista é tudo, não sei o que, não sei o que lá.
Campeão, a gente se veio... você faz um jornalismo sério, como você tá pregoando,
sim,
muito que bem, me desculpe se
eu falei indelicadinho. A gente foi apresentado...
O grande senão é que a grande maioria da profissão de vocês está desacreditada, principalmente em se tratando de Rede Globo de televisão.
Mas aí o que a gente faz? A gente não vai falar sobre o problema? Entendeu? Porque quando o cara vira as costas pra gente e não fala mais com a gente perde a capacidade de falar sobre o problema de vocês. Se vocês não falam, o que a gente vai fazer? A minha obrigação como jornalista é chegar na UERJ e falar, UERJ, a gente tem uma série de denúncias contra vocês. Aqui estão as denúncias. O que vocês têm a dizer sobre isso? Esse é meu trabalho como jornalista. O pior que eu vim aqui falar com o senhor não é nem sobre as denúncias da UERJ, sabe por quê? O senhor foi policial?
Sou policial penal.
Policial penal. Sim. Então, a gente queria saber um pouco sobre como é que
foi. O Maxê falou que você ia junto com o Cabo Nicásio quando tinha fuga de preso.
Eu fui uma meia dúzia de vezes. E não é nada agradável. Não era nada
não era agradável.
Então...
Mas enfim, vamos tentar tirar essa história limpa para ver se a gente pode conversar um pouco, para ver se a gente pode, sabe?
Eu sou muito cético em relação a esse tipo de prosa. As pessoas diferem muito de local para local. E aqui é um lugar de interior, e a UERJ, com toda a parte acadêmica que possui, usou de má fé a credibilidade, a confiança dos ilhéus.
Seu Moisés, vamos gravar um pouco dessa história? Assim, eu vou perguntar, o senhor não precisa falar nada que o senhor não queira.
Tá, tudo bem.
Se o senhor não quiser falar, o senhor não fala.
Ele finalmente concordou, eu abri a caixa do gravador, montei o tripé em cima da mesa, tentando posicionar o microfone da forma mais protegida do vento possível, e a gente passou mais 1h30 conversando sobre a estranha vida de quem trabalhava no Caldeirão do Inferno e morava na Vila de Dois Rios. Você vai escutar essa história no próximo episódio. Nele, você vai entender também como a Vila de Dois Rios se relaciona com um certo capitão do exército que luta para manter a influência na política brasileira e que tem profundas ligações com Angra dos Reis, Ilha Grande. Antes de terminar, como sempre, eu quero te indicar um dos nossos parceiros da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos. Hoje, eu quero te falar de novo do Vida de Jornalista, que está fazendo episódios diferentes do que costuma fazer. É uma série chamada Dicas para a Vida. No caso, claro, Vida de Jornalista. Então, sempre ouvindo gente que entende do assunto, o Rodrigo Alves traz dicas de tudo que é tipo. Como aumentar a própria segurança, como aumentar a diversidade das fontes, quais as melhores ferramentas para transcrever áudio e até como usar a inteligência artificial no jornalismo. Enfim, procura aí pelo Vida de Jornalista no seu aplicativo de áudio predileto e escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 121 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é a Juliana Furtado, eu tô falando de Porto Alegre. A mixagem de som é do Vitor Coroa, a trilha sonora tema é do Paulo Gama, o design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de reportagem e de edição são do Matheus Marcolino. A reportagem, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini.